listening to Varundira.
E seja bem-vindo a mais uma tarde de sábado, são 14h02, seja bem-vindo à segunda hora de Brent FM e o que é prometido é devido. E temos aqui a banda que eu estive a anunciar ao longo da primeira hora, os Mantra Rota, já estão aqui em estúdio connosco. Olá, Mantra Rota.
Olá, olá Maria.
Olá. Como é que estão? Sentem-se bem?
Sim.
Tá, falta aqui alguns elementos ou não?
É verdade.
Mas eles estão para chegar, não é?
Irão chegar eventualmente.
Vão chegar.
Teoricamente.
Sim. Teoricamente. Estamos aqui
oremos
à espera,
todos,
não é?
Oremos.
Muito bem. E temos então aqui o Manelo, não é?
Exatamente.
O Caldas.
Caldas.
E o Pedro.
Sim.
E vão estar aqui à conversa connosco e depois vão se juntar então a Catarina, não é? Que é a vossa vocalista.
Exatamente.
E o Lucas.
Exatamente.
Pronto, exatamente. Yeah. E eu quero saber tudo sobre vocês e queria então começar por vos perguntar como é que. Porquê é que vocês se chamam Mantra Rota? Mantra, eu lembro-me sempre do yoga, não sei porquê. Tem alguma coisa a ver?
Assim, o nome foi uma luta muito grande conseguirmos encontrar um nome. Tínhamos muitos, havia sempre alguém que não gostava. Houve uma vez que eu estava a ouvir um álbum do Dave Grohl. Que é o Back to... que é aquele do estúdio.
Sim, que tem um mantra, tem uma música que é Mantra.
Que é Mantra, que é com o Josh Homme dos Queens of Stone Age e com outros gajos.
E tem também o Trez dos Nine Inch Nails.
Exato, Trent Reznor. E então eu estava a ouvir aquilo e eu, não, isto é um nome muito fixe para uma banda. Então mandei para o grupo e o Lucas, o pessoal curtiu logo e o Lucas, a Catarina assim ficou um bocado na dúvida e o Lucas assim, espera aí, Mantra? Mantra, e depois há aquela praia ali no Algarve, Mantra Rota, porquê que não é Mantra Rota? Então ficou Mantra Rota, pronto, é quase como um poema quebrado.
Ok, ok. Já viram que era fazer um concerto na praia de Manta Rota? Era muito fixe.
Tinha
foi fazer
piada,
um bocadinho.
Piada.
Há de ser organizado.
Se os Capitão Fausto vão tocar àquela ilhazita que há. Onde é que foi que eles fizeram um concerto? Eles fizeram um concerto ao vivo numa ilhazita, também assim.
Pois é. E também fizeram depois no meio do
foi o Pesar o Sol.
Foi o Pesar o Sol,
acho,
sim. E também depois gravaram, chegaram a gravar também na Serra de Sintra, uma cena
exato
qualquer.
Onde comentário nunca tinham tocado, nunca, sim, nunca sim, ninguém sim tinha tocado nesses sítios.
Vocês certo, vão
nós
ser
vamos
os
a Mantra Rota.
Exatamente.
E vamos mudar o nome da praia.
Então foi assim, então foi tu, Manel, que tiveste assim aquele insight para da palavra mantra, não é?
Sim, e foi o Dave Grohl, na verdade.
Foi o Dave Grohl, pronto.
E ele falou para mim pelas estrelas.
Muito bem, então, mas como é que os elementos? Como é, vocês já tinham um grupo todo formado e depois criaram uma banda? Ou foi assim aquisição? Como é que foi? Quero saber.
Acho que não é uma história assim muito complicada. É
tipo, então, ótimo.
É quando se explica, então como é que começaram a namorar? Foi pelo Tinder, não tem assim.
Sim,
no
sim,
nosso
sim,
caso, foi o Lucas que, okay, que teve a ideia e colocou um post no Instagram. E nós aderimos.
Vocês já eram amigos, já se conheciam então?
Eu conhecia o Lucas.
Ok.
O Lucas conhecia o Manel?
Não, o Lucas não me conhecia. O meu primo conhecia o Lucas isso e falou-me.
Okay.
E eu já tocava com o Pedro há 4 anos.
Tu, Manel, já conhecias o Pedro?
Sim, eu okay e o Pedro já tocávamos há algum tempo.
Okay.
O Lucas falou, juntámos-nos, só que na altura o Pedro não foi logo. Fui eu, Caldas e outro rapaz, o Diogo, se eu não me engano.
Diogo.
E eu no logo uma das minhas cláusulas foi assim, gosto muito de vocês, são muito bonitos, mas tenho um amigo também muito bonito que também gostava de fazer parte da banda e que toca muito guitarra, pronto, e lá,
assim,
lá começou.
A Catarina apareceu mais tarde.
Ok, pronto, também queria saber isso. Entanto, ela também chega, mas apareceu mais. Foi passado quanto tempo? Vocês estavam à procura de vocalista? Já tinham uma vocalista e mudaram?
Foram 4 meses.
Acho. Nós começamos em outubro isso de 2023.
Pois, eu ia fazer essa pergunta. Quando é que foi fundada a banda? Então, 2023.
Outubro de 2023. Okay. Eu e o Pedro tocávamos há 3, 4 anos. Depois, em fevereiro, acho que foi quando a Catarina respondeu ao primeiro. Porque nós andávamos a fazer várias partilhas e a colocar posters.
Ok, nas redes sociais. Ah, também posters.
Okay. Eu acho que ela até respondeu, foi a um que estava no Tasquinha, no Porto.
Isso.
Ok, Tasquinha, yeah,
tem
isso
muita piada, portanto, Tasquinha, podemos patrocinar.
Pois vi, acho que era conceito.
Acho que era muito
Tasquinha.
Oh, era bem
na
bom,
rua
bem
do
bom.
Tasquinha.
Ah, era
incrível.
Nós já pensámos nisso.
Olha que isso era projeto, eu apoiava.
Nós
Rádio Cola Feira apoiava.
Nós
acredita?
Muito.
Sim.
Fazíamos emissão ao vivo.
Olha que ser isso era genial.
Valeu a pena. Pronto, e a Catarina respondeu lá.
Então foi uma cena assim até old school, foi por um cartaz, não provavelmente. Por uma cena no Instagram.
Meio Metallica, isso. Metallica também foi assim, com uma cena nos jornais.
É muito! E não é só Metallica, muitas bandas daquela altura era assim, tinha que ser, não é? Muito bem. Então vocês começaram tipo, era vibe de banda de garagem, não é? Tipo, onde é que vocês ensaiam?
Em minha casa.
Em tua casa, ok.
Tenho lá um espacito que nós chamamos de estúdio, mas de estúdio não tem grande coisa, sem ser os instrumentos e o material.
Mas é assim que se começa, não é?
Ah, claro, pronto, a minha casa, como sempre, normalmente eu sempre tocava com alguém, tinha que ser em minha casa, porque carregar uma bateria não é pera doce.
Sim, eu também ia perguntar o que é que cada um toca. Então, tu, Manel, tocas bateria, não és? Baterista. Exatamente. O Caldas, que
baixista.
Baixista. E o Pedro?
É guitarrista.
Guitarrista. Vocês têm mais alguma guitarra, não é? Tem uma segunda.
É
ok,
Lucas,
que é o Lucas. Ok, e depois a Catarina na voz.
Exato.
Muito bem. Mas sim, estavas a dizer que realmente é complicado trazer uma bateria e transportar,
sim,
não é?
Pronto, e então eu e o Pedro até tínhamos outros amigos em comum que para aí há 10 anos, não sei, queriam até fazer uma banda e, não, okay. E eu era assim, ok pessoal, nós até podemos fazer, mas ou vêm para a minha casa, porque é assim, eu não tenho como levar a minha bateria.
Pois.
E na altura até queriam que eu tocasse com uma das baterias do... Como é que chamava?
Do Guitar Hero.
E eu assim, pronto, olha, é para esquecer, eu não me vou sujeitar a isso. Não sujeitei.
Seria inovador, era moderno.
Moderno era, de certeza.
É que se livres, nem toda a gente tinha
era
a bateria do Guitar Hero.
Era muito avant-garde. Eu avant-garde. Também não tinha, era de algum deles.
Era minha. Era
de... Muito bem. Então, vocês então já fundaram-se em outubro de 2023 e tiveram assim, começaram logo a dar concertos ou foi uma cena primeiro? Pá, estamos aqui a ensaiar em casa do Manel e como é que foi? Expliquem-me todo o processo.
Foi muito experimental, eu acho.
Foi.
Nós desde o início que tínhamos a visão de que queríamos mais criar algo nosso do que estar a aplicar covers e
sim,
fazer mais do mesmo.
Até foi logo no primeiro ensaio, acho que nós tínhamos uns covers definidos até.
Pois foi.
Chegámos lá e depois
foi.
Eu não estava a sentir muitos covers, sinceramente.
E quais eram as bandas que estavam a tocar vocês?
Tocámos a Florescent, a Adolescent dos Arctic, tocámos a Back to Black da Emily House, Roadhouse Blues, Take a Day Tripper e a Time dos Pink Floyd.
Ok.
É pronto, era tudo um bocado assim. E depois, é assim, nós depois fomos tocando outras coisas. É assim, ainda chegamos a tocar, quer dizer, mais ou menos, aquilo foi assim, tentar meter aquilo no meio de um ensaio do Tupac, lembras-te?
Sim.
Foi mesmo interessante. E depois começámos a criar uma música nova a partir daquilo, mas essa música está parada, nós ainda não conseguimos voltar a ela. Mas tem assim uma cena.
Então as vossas influências se calhar giram muito ali na onda tipo Pink Floyd, The Doors ou não? Vocês conseguem definir ou não? Ou não curtem de colocar a caixinha de influência?
Eu acho que nós caímos em muita coisa, mas.
É que nós ouvimos tanta coisa.
Sim, é
toda
difícil.
A gente na banda ouve muito. É por aí, tipo, por exemplo, eu pessoalmente esta semana tive aquela hype normal que toda a gente está a ter do Kendrick.
Okay. Sim.
Mas antes disso eu andava a ouvir uma cena que se chama Diálogo das Carmelitas, que é de um coro de crianças. Tipo,
okay.
Uma cena de música clássica, tipo, não tem nada a ver. E eu ouço aquilo e fico assim, é pá, quero ter um coro de crianças numa música minha. Portanto. E depois vinhamos para cá, eu e o Pedro vinhamos a ouvir aquela música do Erasmo Carlos.
Sim,
está agora
sim,
em voga também por causa do Ainda Estou Aqui.
Sim.
Pronto, sei lá, é isso. Há uns tempos eu e o Calas andávamos viciados em Michael Kiwanuka,
okay.
No novo álbum dele.
Muito bom.
Que o novo álbum dele é.
Ele veio agora a Portugal, já teve ano passado e volta.
Sim.
Yeah. Já vi um concerto dele, por acaso é muito bom.
É muito bom,
é muito bom mesmo.
Eu já ouvi ao vivo, mas quero ver outra vez, agora no Primavera.
Também vou começar a ir ao Primavera?
Estou.
Também estou.
Michael Kiwanuka, Parcels.
Deftones também, não sei se
Deftones.
Vocês. Yeah. E depois um dia mais tarde Mantra Rota, imaginem, é?
Ah, sim, claro.
Claramente, manifestar.
Eu já estou a visualizar isso, se não for isso, não sei como é que vai ser.
Mas então, por exemplo, eu estava a fazer esta pergunta porque tudo é inspiração, não é? E há certas bandas que nos influenciam muito na música que vocês depois acabam por tocar. Vocês têm assim alguma banda ou então é um bocadinho de tudo? Tem alguma banda assim mesmo de que sintam? Até pode ser cada um, que assim cada um fala.
É isso,
e é interessante.
Que cada um de nós tem diferentes.
Então isso é nice. Então vamos agora com o Pedro, que ele estava escaladinho. Sim.
Ora bem, sei lá, as minhas maiores influências, sei lá, eu acho que vou muito buscar Alice in Chains e Mad Season.
Ok.
Adoro essas bandas e vou sempre lá buscar alguma coisinha.
Ali mais o Brent.
Hendrix, muito bem.
Um bocadinho.
O Pedro vai buscar muito a Hendrix também.
Ok.
Também
Stevie
Hendrix.
Ray Vaughan também.
Yeah,
ok, sim.
Bastante. Mas é muito Hendrix e Mad Season, por acaso, se forem algumas músicas nossas, dá para sacar aí um bocadinho as influências, se calhar.
A verdade é que ele saca muito, ele até Zeppelin saca muito.
Epá, eu ouço, lá está, eu ouço sempre
tudo.
Um bocadinho.
Sim,
de tudo
e também dá muito. Não sei, também sinto que quando o vosso som também dá muito aquela vibe também de Pink Floyd. Sinto muito.
Que são mais.
Isso
é um overarching theme,
é.
Toda a gente na banda tem aquela coisa pelos Pink Floyd.
Muito bem, agora, Caldas.
Eu diria que é um bocado de tudo, honestamente.
Yeah.
Aquilo em que me inspiro é algo mais alternativo, mais indie. E nem sempre consigo trazer isso para a banda, mas dentro da banda eu tento, ou seja, eu tento mais agarrar-me ao espírito daquilo que estamos a tocar do que tentar dar a minha própria visão e impô-la. Ou seja, eu gosto mais de me adaptar.
Sim, vais mais na onda. Por aí, ok. Exato. Yeah. E depois aí acabas por dar o teu.
Sim, sim, sim. O meu contributo.
O teu contributo. Sim. Ok, ok, ok. Sim. Pronto. E tu, Manel?
Assim. Há três bandas para mim que são as três bandas, que é Pink Floyd, okay. Zeppelin, Doors. Okay. Mas depois pá, há muitos artistas que para mim são assim os principais. Kendrick para mim é dos meus artistas favoritos, das maiores influências a escrever, por exemplo, porque nós todos escrevemos letras, mas pronto, eu já escrevia antes mesmo da banda, já escrevia poesia, pá, e era muito sempre à procura, às vezes muito influenciado pelo Kendrick. Mas ouço muito também Opeth, que é death metal.
Sei.
Pronto. Mas Stevie Wonder, sei lá, vai para tudo. E eu acho que tudo isso inconscientemente acaba por entrar na música. Uma das músicas que nós temos, por exemplo, a Shadow of Sound, foi a partir de um filme.
Okay.
Que é o piano da Jane Campion.
Sim, sim.
E eu
sim,
só. Eu, no dia, eu fui ver o filme ao Trindade um dia e depois estava assim, ok. Não, apetece-me fazer uma cena com um piano. Então peguei no piano, comecei a tocar e tal. E depois estava com o Pedro e o Pedro, olha, gosto muito disso. Gosto muito disso, toca isso, toca isso, toca isso. E depois começámos a construir a música assim, assim. Tipo, e é muita. São muitas influências, sim. Muita coisa. É tentar aproveitar tudo ao máximo.
Sim, é um bocadinho isso que é a inspiração, não é? Exato. Tipo, vamos, há vários estímulos e vamos, vamos aproveitando e absorvendo. Agora, já que estavas a falar sobre o processo criativo, estavas indiretamente a falar disso, e eu queria saber como é que funciona o vosso processo criativo enquanto banda. Se tem assim, pronto, que, se há uma pessoa que escreve mais do que a outra, ou se todos escrevem um bocadinho.
A minha maneira de dar esse approach é. Eu às vezes estou em casa a tocar, estou sempre a tocar. E. Às vezes apanho assim um riff ou uma melodia que eu gosto, gravo logo e depois mostro-lhes. E okay. Eu e o Manel, às vezes, que nós costumamos estar bastante tempo juntos, costumamos fazer jams, tipo com esses sim, ritmos, sim, esses sim, riffs sim. E assim. E sai sempre coisinhas depois.
A Ridge e a Thea foram amálgamas de cenas
que já tínhamos há muitos anos atrás.
A Thea foi amálgamas, porque nós tocávamos depois uma parte da Thea, depois tocávamos outra e depois a outra, e era do género, ok, podemos juntá-las todas.
Yeah. E começámos a juntar tudo. Yeah. E pronto, e depois de ter assim uma ideia do que queremos fazer, mostramos à banda, depois começamos a juntar instrumentos, voz e pronto.
E depois a nível, por exemplo, de processo, a nível tipo de letra, há alguém que compõe mais do que o Manel há bocado a falar, tipo, que escreve e não sei o quê, és mais tu ou é pessoa, outra pessoa qualquer?
Temos todos. Diferentes músicas que são escritas.
Pois.
Mas exatamente, é isso que eu queria saber. Tipo, cada um acaba por escrever ou há uma pessoa, porque há bandas que há uma que é, sim, por exemplo, sim, só um que escreve e depois o resto acaba por fluir de outra maneira. Como é que funciona na vossa banda?
Nós temos neste momento umas 7 músicas, 8.
Sim.
3, 4 delas foram tuas, foram escritas por ti, Caldas, não é?
Duas.
Dona Amélia, Takes a Line.
Takes a Line.
Eu escrevi a Sexo Tenso, escrevi a Ridge, escrevi a Thea.
Ok,
escrevas praticamente
depois,
tudo.
Yeah. Depois temos outras, porque assim.
Mas pronto, não há assim um elemento só que escreva, é isso que eu queria perceber.
Todos. O Lucas também anda a tentar escrever.
Uhum.
É mais essa coisa de tentar procurar aquilo que. Se alguém tiver uma ideia, essa pessoa vai tentar pô-la no papel.
Sim.
Tanto é que temos algumas músicas que estamos à espera disso.
Que tem aquele insight. Exato. E depois o pessoal acaba por intervir. Muito bem, agora já que estamos há 15 minutos à conversa, portanto acho nada melhor que passarmos uma música vossa. E eu queria saber qual é a música que vocês querem passar agora para começar. E vocês é que vão introduzir a música, são um de vocês ou uníssono, se quiserem.
Ok, deixa-me só dizer então uma coisa sobre a Sexo Tenso, porque é muito interessante. Eu,
vai ser essa música que vamos passar? A Sexo Tenso? Ok.
Eu esta semana estava a ouvir Jordan Rackay e lembrei-me, foi a partir de Jordan Rackay que a música veio, portanto lá está.
Tipo, aí está uma influência.
Veio a partir da Eye to Eye do Jordan Rackay, que não tem nada a ver. Jordan Rackay é super jazz, é um neo jazz muito bom. Vi um dos melhores concertos da minha vida, foi ele no Mouco. Um concerto incrível. E é engraçado porque eu estava a tentar tocar aquela bateria, mas efetivamente eu não conseguia. Então comecei a alterar aquilo de modo a que eu conseguisse tocar. E agora a música não tem nada a ver com aquilo, porque depois o Lucas veio com outra ideia. Começámos a juntar coisas E depois, pronto, nasceu aquela música que não tem nada a ver com o Jordan Rocky, mas tipo, para mim a ideia inicial foi aquilo.
Ok, então esta é a primeira música que vamos passar, vai ser a Sexo Tenso, não é? Mas eu queria agora, antes de passar, queria saber, vocês ainda não têm propriamente nenhum single lançado, não é? Mas já deram alguns concertos, nomeadamente um recentemente, não é? Que foi no Uncle Joe's aqui em Esmoriz, que é aqui pertinho. E vai ser mesmo a música que vamos passar em transmissão ao vivo, portanto. Sim. Foi do concerto, certo? Sim. Como é que foi o concerto? Agora já começo aqui a ter vontade de falar mais. Caldas.
Assim, nós estamos numa fase um bocadinho experimental e de testar. Nós passamos muito tempo em que não mostramos aquilo que andamos a fazer e a trabalhar ao público.
Okay.
Esta foi a primeira interação que nós tivemos no Uncle Joe's. Mas acho que teve um resultado muito positivo.
Sem ser o plano B.
Exatamente, ou seja, desde a nossa apresentação no plano B,
foi
passamos basicamente um ano
abril
sem.
Abril do ano passado.
Isso.
Ok, então o vosso primeiro concerto foi em abril de 2024, certo?
Isso, sim.
Sendo que vocês fundaram-se em outubro de 2023.
Já.
Ok, nice. Já deram assim um concerto em abril. E então o segundo foi agora.
Exatamente, muito tempo de diferença.
Pois é.
Deviam
estar nervoso, não? Tipo, é tempo.
Estava muito fixe. Mais citados do que
estava.
Folgado mesmo.
Passou, foi rápido, mas foi o que foi.
Yeah.
Pois, acredito.
Eram muitos originais que tínhamos composto, coisas que nunca tínhamos mostrado, e então achamos que era uma oportunidade muito fixe. Conseguimos basicamente encher o espaço.
Sim.
Pois, eu gostava aqui a ver no, porque fica aqui também. Sim, a recomendação para assistirem ao concerto aqui no YouTube. Põe Mantra Rota at Uncle Joe's e aparece. E tem muito pessoal aqui.
Sim,
no. Eu conheço o Uncle Joe's e estava mesmo cheio isto.
Sim.
Correu muito bem.
Acho que até melhor do que aquilo que se calhar nós esperávamos. Correu muito bem e as pessoas adoraram. Pronto, foi o mais porreiro.
Foi um salto positivo. E no plano B, foi se calhar o primeiro concerto, foi assim, ficaram mais nervosos, não?
Nós tocamos muito rápido, foi o que
foi.
Okay.
Mas correu super bem.
Foi.
Acho que demos um concerto incrível.
Foi mesmo muito bom.
Okay. Genuinamente, gostámos imenso do que fizemos e sentimos um feedback incrível. E é assim, para um primeiro concerto,
sim,
termos essa sensação.
E também um primeiro concerto do plano B não é para qualquer pessoa, para qualquer banda. Isso não, é um bom flex. Não,
mas nós sentimos confortáveis.
Muito bem. Então, olha, vamos então passar agora que o pessoal deve estar curioso para ouvir o vosso som. Aí está alerta que isto é ao vivo, portanto a qualidade é boa, mas nota-se que é ao vivo, não é?
Exato.
E agora podem fazer em uníssono, ou então um de vocês vai ser o locutor para introduzir a música, que neste caso é a música Sexo Tenso, não é? Portanto, escolham.
É.
Quem é que vai ser? E qual? O preço certo? E quem é que vai ser? Pode ser cada um bocadinho. Agora vamos ouvir, como quiserem.
Agora vamos ouvir a Sexo Tenso.
É mesmo, como foi fácil. Não foi tenso isto.
Não foi tenso.
Vamos lá então ouvir.
I'm falling in love.
foi aqui Mantra Rota com a música Sexo Tenso. Grande música. Aí está, foi, é ao vivo. Imaginem se isto forem singles, tudo masterizado em estúdio. Ainda melhor,
era,
não é?
Era muito bom, era muito bom. Precisamos disso.
Está no processo, está para breve,
sim,
não é?
Sim.
E fica aqui já aqui o convite, quando vocês tiverem EP ou então singles lançados, para virem aqui e assim passar. E também eu passo, mesmo que vocês não venham, logo eu passo, terei todo o gosto. Muito bem, agora estamos aqui a falar. Quem é que escreveu esta música, Sexo Tenso?
Esta música foi escrita por todos, acho que é das músicas mais colaborativas que temos. Começou inicialmente numa sessão minha e do Lucas. Começou com o Lucas vinha com uma ideia de uma guitarra, e eu vinha com a ideia da bateria. Comecei a fazer a intro e ele começa a tocar aquilo. Depois eu dei ali uma ideia de uma tonalidade para ser uma cena mais tipo Parcels, que depois já não tinha nada a ver.
Ok, mas eu gosto de saber as referências.
Eram cenas
depois
completamente diferentes. Opa, e depois saiu isto. E depois, pronto, sessão, ensaio a ensaio, fomos construindo. Houve uma altura em que ou eu ou o Lucas, já não sei o que é que foi, quando entra aquela parte rápida, foi um de nós que teve ali uma convulsão qualquer, porque é que foi tudo, tudo, nós, não, isto ficava fixe, metemos isto e vamos acelerar a música. E aceleramos e depois, ok, agora temos de desacelerar, mas mais ainda, desaceleramos, pronto, e a música foi sendo construída assim. A letra foi eu que escrevi.
Ok.
Mas foi assim uma...
As vossas letras, por exemplo, quando vocês escrevem, têm sempre, como é que eu ia explicar, cenas relatable com a vossa vida? Tipo, é inspiração de coisas que vocês vivenciam? Ou é tipo só, olha, já tenho que escrever aqui isto e vou lembrar-me de uma cena qualquer que vem na televisão e tudo é inspiração e blá blá blá?
No meu caso depende, no meu caso do Caldas...
Eu quero saber mesmo, o teu, o do Caldas e também se o Pedro... Tu não costumas escrever?
Eu só escrevo
parte música. É música, parte, exatamente, instrumental. Mas tu, Caldas, também, que escreves, estás mais caladinho, portanto agora vais começar tu.
Eu no meu caso depende. Ou seja, eu vou buscar um bocadinho às ideias aquilo que vou sentindo. Isto mais na Dona Amélia. Na Texaline é mais vindo. E aqui se calhar até dou a introdução daquele, um dos nomes que esteve para ser para a nossa banda, que era o Sujeito Poético. Esse era um dos nomes que estavam, aquilo que nós falámos no início, de que tinha sido uma grande batalha para termos nomes, pronto, e tivemos imensos.
Acredito.
Gravações é que nos estamos a chamar de menta.
Dementa?
Dementa.
Até dá para fazer trocadilho de mente.
Isso. Era sempre à base de trocadilhos os nomes. Pronto, então há algumas músicas em que eu penso que é a mesma interpretação de um sujeito poético, pôr-nos no lugar de, pronto, de pensar a partir daí, quase como se fosse uma história e depois algo. É sempre relacionado com algo que sentimos, mas.
Sim. Mas não tem necessariamente algo.
Nunca necessariamente algo que tenha acontecido.
Sim,
exatamente.
Ok. Que tenha acontecido mesmo. E tu, Mané?
Eu acho que a melhor forma de eu falar deste assunto é. Eu, quando tinha 15, 16 anos, sentia muita falta de não ter um veículo para me exprimir.
Ok.
E o que eu sentia que esse veículo tinha de ser era a música. Só que eu não tinha com quem tocar. Eu tentava, mas manter uma banda é muito difícil. É muito complicado manter uma banda, é muito complicado manter parceiros que queiram estar todas as semanas ou duas em duas semanas a ir tocar. É muito difícil. E eu na altura era, pronto, o único veículo que eu arranjo é escrever. Então eu comecei a escrever, pá, eu odiava o que escrevia. Tipo, andei meses a odiar todos os papéis. E houve um dia, pá, eu nunca me esqueci, estava na escola, isto de secundário, saí de uma aula, escrevi uma coisa e eu, é isto. E comecei a escrever e a perceber qual era a fórmula que tinha de seguir, uma fórmula que eu não sei explicar, é só... Comecei a encontrar basicamente onde é que tinha de ir buscar, sem forçar demasiado.
Sim.
E as músicas atualmente que eu escrevo, as letras em si, por exemplo, a Ceia, não é sobre mim, não é sobre ninguém que eu conheça, não é uma história sobre alguém, é uma história sobre o mundo, é uma história sobre, sobre um contacto de forças, é de onde é que nós vimos, para o que é que vamos, o que é que... É um bocado isso. A Ceia, por exemplo, vem do próprio conceito da Lua, do astro que bateu com a Terra e formou a Lua. Ou seja, houve um momento brusco, houve um contacto em que ia destruir tudo e, na verdade, criou foi a atmosfera na Terra e um satélite natural. Sim. Ou seja, a partir de tudo isso vem sempre algo. Pronto, e a Ceia é um bocado à volta disso. Sexo Tenso é super pessoal.
Okay,
e a Reach é super pessoal.
Okay.
Depois temos outra que estamos a escrever agora, que é Nascer Errado, que é super política, que já não tem nada a ver. Não é?
Ok.
Portanto, teremos sempre tudo. O Lucas queria escrever uma também. Ele gosta muito de coisas à volta de... da ficção, principalmente medieval. Ele queria ir para esse ramo, por exemplo.
Isso é porque há mesmo muita diversidade na banda e vocês todos acabam por investir. Porque às vezes já há bandas que tipo, só um é que escreve, então por muito que os outros tenham algumas ideias, tipo, acaba sempre por ficar um bocadinho inviabilizado porque é sempre só uma pessoa que escreve. Agora vocês, como várias pessoas escrevem, vários elementos, isso é muito, muito giro e depois reflete-se na vossa música.
É
muito bom. E eu sinto bem que a vossa música acaba por ser meio que étnica. No bom sentido da coisa, estão a perceber? Porque não é só um estilo, porque há bandas que é, tu a ouvir percebes que é sempre aquele estilo, vocês não, vocês acabam por divergir um bocadinho, mas no lado do lado positivo da coisa, atenção. Pronto. Agora, estavas a falar que foi mais ou menos em que idade que começaste a perceber que há preciso de um veículo para transmitir aquilo que eu sinto, não é? Foi tipo 15 anos,
sim, 15 anos. Eu comecei. Só que é aquela coisa, eu já antes sentia aquela falta, né?
Sim.
Mas aos 15 foi, não pá, isto não pode continuar assim, a vida é muito curta.
Oh meu Deus, 15 anos, já tenho 15 anos, vou ficar tão velho.
Mas foi aí que começaste a ter a vontade de fazer também uma banda?
Não, a vontade já vinha de trás, tanto é que eu já tinha tido tentativas anteriores.
Mesmo com 14 anos, 13, ok,
sim.
Ok.
Agora.
Eu queria saber também depois o resto do pessoal, Caldas e Pedro, quando é que vocês começaram a sentir aquele bichinho da música dentro de vocês?
Mal nasci.
Mal nasceste, desde miúdo, não é?
O meu pai foi vocalista em bastantes bandas.
Ok.
E pá, desde miúdo eu tinha. Pá, eu sempre fui para as guitarras, não é?
Uhum.
E tinha sempre guitarras em minha casa e eu tentava, pá, olhava para aquilo e achava a melhor coisa do mundo. E tipo, eu tinha a primeira guitarra elétrica do meu pai, era uma Sammy que eu ainda tenho lá.
Ok.
E aquilo tinha só duas cordas, mas eu fingia, punha a música a dar e fingia que estava a tocar e depois, pronto, pedi-lhe para me ensinar uns acordes.
Pá, eu não tinha assim tantos instrumentos. Eu lembro-me que eu, com o meu irmão, porque o meu irmão tocava guitarra, eu lembro-me que eu pegava em gavetas de armários, gavetas de plástico,
sim.
Punha as gavetas e depois pegava em almofadas ou assim e pegava tipo em papel e punha, colava bués lápis para criar um suporte.
Ah,
e depois punha papéis lá espetados e começava a tocar como se fosse uma bateria, que era horrível. Mas eu dava concertos para os meus pais.
Portanto,
com 6 aninhos dava concertos.
É assim que a gente começa a dar concertos caseiros em casa, não é?
Muito engraçado.
Mas então tu eras mesmo miúdo, não é? Sempre tiveste essa cena pela música, não é?
Sim, sim.
E foi para a guitarra? Nunca foste, por exemplo, para a bateria ali como o Mané?
Não, para baixo? Para baixo sim, já fui.
Chegaste, ok.
Eu tive alguns baixos também, eu tenho muitos instrumentos. É um bocado a minha cena, é ter bastantes guitarras e baixos e tudo.
Uhum.
Agora já não tenho nenhum baixo, só vendi-os. Mas sim, pronto. Depois comecei a aprender, comecei com acordes e assim, depois fui avançando.
E tiveste mais antes desta banda? Já tinhas tido alguma banda?
Sim,
antes?
Já, sim.
Ok.
Tive uma banda. Foi para aí um ano. Não.
Um ano antes, sim.
Era um ano antes dos Oceanoise. Exato, era os Oceanoise.
Não, porque nós depois ainda tocamos como Oceanoise.
Depois tocamos. Ele chegou a ser baterista da banda que eu tinha
só
antes.
Só depois não.
Ok.
Aconteceu aquilo que o Manel estava a falar ao bocado de. Os ensaios eram muito irregulares.
Pois que é preciso haver consistência,
sim,
não é?
E acabou por ficar só eu e o Manel, tocávamos só os dois, já nem tínhamos nome, era só mesmo eu e ele.
Eram os dois, podiam ser só os dois.
E começávamos a fazer músicas nossas, nós aquecíamos sempre com covers, não é?
Era muito interessante.
E depois, a partir desses covers, fazíamos jams e pronto, e saía coisas interessantes.
Ok, genial. E tu, Caldas, como é que foi a cena da música?
No meu caso, foi desde cedo que. A minha verdade é um bocado diferente, porque eu comecei pela música clássica, eu comecei por tocar guitarra clássica.
Ok. Ali com aquele, tinhas aquele pedalzinho que se punha para estar na posição certa.
Isso.
Mesmo ali certinho. Com a camisinha.
Exatamente.
É muito fixe.
Pronto, e foi a partir daí. E depois fiquei sem tocar durante alguns anos. E é um facto engraçado, mas antes do Lucas ter posto aquela publicação, eu tinha comprado um baixo há muito pouco tempo.
Ok. Pai, parece que foi tipo que estava destinado.
Tipo uma semana. Porquê que eu comprei o baixo? Foi porque andava a ouvir muito Man I Trust e. Uhum. Sinto que no Man I Trust as basslines são sempre uma das partes mais bonitas da música e senti, ok, eu adorava conseguir tocar algo perto disto ou pelo menos conseguir me inspirar nisto para quando estou a ouvir música, para além de estar a ouvir música, conseguir interagir com ela. E então quando o Lucas fez aquela publicação, eu não podia chamar de um baixista, mas eu disse, Lucas, se quiseres eu posso tentar, podemos juntar-nos. Eu já tinha falado com o Lucas, pronto, eu era amigo do Lucas há bastante tempo E ele sabia que eu tocava música, que eu tocava guitarra e que tinha esse background. Então eu perguntei se ele achava que valia a pena e ele disse, anda, vem e vamos ver no que é que dá. E acabou por correr bem. E eu gostei muito da transição da guitarra clássica e de algo assim um pouco mais... Ou seja, a guitarra clássica era um processo muito rigoroso.
Sim.
E tinha que ser tudo feito desta forma. E depois esta vertente mais de liberdade criativa, agarrada a uma banda e num instrumento diferente, eu acabei por gostar muito. E pronto, agora é um dos meus veículos também para expressar.
E então descobriste realmente que é o teu instrumento mais do que a guitarra clássica.
Sim,
é o baixo,
sim,
né?
Sim.
Muito bem. Entretanto, continuando.
Desculpa.
Ah, sim.
Eu acho que o Pedro podia falar de uma coisa muito interessante, que eu acho muito interessante.
Ele também quer saber.
Ele podia falar mais destas coisas. Ele tem muitas guitarras, ok, mas ele tem porque ele constrói as próprias guitarras.
O quê?
Ah, pois é, sim.
Isso é genial.
Isto é do tipo de coisas que ele não quer falar.
Mas
não é para ele é normal.
Tem que ser porque,
mas as pessoas ficam chocadas. E há razão para estar chocado. Não há assim muitos luthiers e ele.
Isso é tipo hoje em dia que é mesmo raro encontrar alguém que.
Ele é o Jack White.
Não sei, ainda não.
Ainda não estás a fazer esse negócio? Não. Tipo, a vender umas guitarras?
Já me pediram muitas vezes para
ainda
fazer.
Ainda não me deu
isso.
Uma. Yeah, ainda não me deu uma.
Foi tóxico, a tua parte.
Mas é bastante tóxico. Mas há muita toxicidade.
Já estou a pensar no.
Se calhar ele tem uma coisa elaborada para ti, uma surpresa com 10 anos.
Eu passo anos dia 5, anda lá.
É 5 agora de março?
Maio.
De maio, então tem tempo, ele ainda vai estar uma prendinha.
Sim, eu já estou a pensar nela, já estou.
É.
Mas tu. Imagina, isso tipo é uma cena que é preciso ter talento. Como é que isso começou? Apá, não foi num tutorial no YouTube, acredito que não.
Não, lá está.
Vem, já vem de legado, já vem de família? Mesmo. Já vem de família a cena tipo
não.
De...
Não, okay. Vem da minha curiosidade em miúdo desmontar as guitarras todas. Eu pegava nas guitarras do meu pai e tirava tudo fora, só para ver como é que elas eram feitas e comecei a perceber...
Fogo.
O que é que cada coisa fazia.
Chocada.
E depois, agora... É muito mais acessível comprar um corpo de uma guitarra e peças
faz
a... e depois fazer eu tudo
e personalizar à sua maneira também.
Faço, meto tudo como eu gosto mesmo.
Tens falado da tua Mantrocaster.
Yeah, a minha Mantrocaster, a guitarra que eu estou nesse concerto, foi feita tipo uma semana antes desse concerto por mim.
Ok.
E...
Isso é incrível, mas ainda bem que falaste, Manel. Agora, vamos passar uma música. Vai ser. Qual é a próxima música?
A próxima música é a Dona Amélia.
Que foste tu que escreveste, não foi Caldas?
Sim, sim.
Muito bem. Vamos então agora passar. Quem é que vai ser o Caldas a introduzir então, já que foi ele que escreveu?
É isso.
Vamos lá, introduzir a música.
A próxima música, no Rádio Clube da Feira, será a Dona Amélia. Yeah.
Amélia dos Mantra Rota, que estão aqui na Rádio Clube da Feira, e agora temos a banda toda. É verdade, já chegou a Catarina e o Lucas. Podem, dizer, podem aqui cumprimentar o pessoal.
Olá.
Olá a todos.
Muito bem. Olá, então, estamos aqui com o Lucas. Tu és guitarrista, não é?
Sim.
A guitarra. E tu és a grande vocalista. E eu estou aqui à conversa com o Mantra Rota e eu queria saber, passamos agora à Dona Amélia, não foi? E quem escreveu, que o Duarte há bocadinho estava a dizer, que foi ele. E eu queria saber se tens assim, como é que foi a inspiração desta música? Assim, quero saber tudo, sou
curiosa.
A
Dona Amélia é uma música muito importante para nós, porque tem influência da Dona Amélia na Madalena, que é uma casa de francesinhas.
Ok, shout out.
Shout out Dona Amélia na Madalena.
Bem, respeito.
E foi emblemático para nós, porque nós íamos lá depois de ensaios e achamos que tinha que haver uma música.
Uma homenagem.
Exato, uma homenagem à Dona Amélia, e acabou por ser. E a Dona Amélia.
O Calmas é o principal acionista da Dona Amélia.
Isso,
mas
isso,
vocês conhecem,
isso,
tipo, isso é vocês já tipo, conhecem o staff do restaurante, tipo Bessie já, ou nem por isso?
Assim, eu acho que a minha trabalha lá.
Eu acho que o Caldas é o mais conhecido deles, certo?
Não, eu e o Manuel estamos lá.
O meu pai pôs lá painéis solares.
Então, respeito. A Dona Amélia merece realmente.
Respeito. Mas também uma cena que, não sei se ias falar sobre isso também, mas é que nós criámos também esta música da Dona Amélia é inspirada no nome, mas basicamente nós criamos uma história, uhum, como se fosse uma espécie de uma lenda, e a música é mais sobre isso. E também temos um paralelo que é tipo uma segunda parte da história, que é sobre o marido da Dona Amélia, que é o Samuel. Também tocamos no concerto, mas não, acho que não vamos apresentar hoje.
Isso.
Ok. Mas no próximo concerto, se calhar, não? No próximo concerto.
Sim.
Nós apresentámos no concerto, só não gravámos.
Sim, já não gravaram esta parte.
Sim. Muito bem. Agora, Catarina, agora para também falarmos um bocadinho com a Catarina. Eles estavam a dizer que tu foste o último membro a chegar à banda e eu queria saber realmente como é que foi. Tinham dito que foi perto de Tasquinha, que talvez tenhas visto um cartaz. Queríamos saber como é que foi.
Na verdade, foi. Eu acho que foi esse o cartaz, que era o Tasquinha, porque eu vi numa página do Instagram, já agora aproveito para dizer que é criatura que divulga diversos projetos artísticos.
Ok.
E eu sou amiga de uma das pessoas que gera a página, que é a Catarina Pitres, e ela tirou uma foto exatamente ao cartaz que estava no Tasquinha, e eu pensei, bem, não é tarde nem é cedo.
Por sempre gostaste de cantar, certo?
Sim. Eu tinha um projeto musical com uma amiga minha que agora está um bocado em stand-by, que era de gravarmos covers, chama-se Eclipse Musical. Acabámos por gravar um cover, mas depois com o teatro e o trabalho não conseguimos
conciliar tudo,
sim. E depois surgiu esta oportunidade de ir ao casting e fui. E correu bem, porque eles disseram logo na hora que eu ia ficar.
Então, tipo, destacaste e... logo face ao resto do pessoal que tinha.
Não sei, são eles que têm que dizer.
Tem que admitir que
mas sim, correu bastante bem. Acho que foi só mesmo. Não sei, deu-me. Foi uma coragem um bocado súbita, porque não tinha acontecido com muitos outros castings. Foi um bocado peculiar, na verdade.
E correu bem, ainda era bem. Porque, ainda bem, não é?
Acho que foi meio instintivo.
Porque a tua voz dá muita identidade, a vocalista dá muita identidade da banda.
Pois, sim.
E sem dúvida que eu gosto muito da tua voz.
Obrigada.
E acredito que vocês também gostem e que o pessoal também goste. E realmente dá. E acho que se enquadra muito bem na música que vocês fazem. A tua voz enquadra-se na perfeição e acreditem assim também assim.
Eles também adaptam-se bastante, porque havia músicas que já estavam escritas e até tivemos de mudar o tom de algumas músicas para.
Vocês tinham como tipo uma vocalista feminina ou era tipo. Ou era qualquer tipo cena? Tipo, podia ser rapaz, rapariga?
Eu pessoalmente queria. Eu tentei fazer um bocado de força para isso,
para
mas,
feminina,
mas
é
acho que em geral na banda pronto, era o que
viesse. Ok.
Foi um bocado complicado na altura arranjar vocalista. Nós estávamos mais numa do o que viesse dava, não estávamos muito pico. E nós tínhamos para aí tipo 6 ou 7 pessoas que tinham respondido ao anúncio e estavam já as audições, vamos chamar assim, alinhadas com essas pessoas. E a Catarina foi a segunda pessoa que foi lá e nós tocamos tipo 2 minutos da Back to Black da Amy Winehouse. Olhei para a Manela e dissemos: pronto, fecha as audições. e foi isso. Foi
o,
assim.
O Lucas. Aliás, eu estava a sair do trabalho e já era tarde, o ensaio já estava a decorrer e eu perguntei: Lucas, vale a pena ir ao ensaio? Como é que é a nossa candidata hoje? E o Lucas diz:
estava já um bocado
de andar. Encontramos a nossa vocalista. E assim ficou feito.
Mas tu entraste quando? A banda foi fundada em outubro de 23.
Eu entrei só em fevereiro.
Ok, então já fez um ano já, né?
Faz tá, agora. Pois é.
Faz isso, agora
é,
um ano.
Pois é,
um ano estás na banda. Parabéns, Catarina. Estamos no mês certo. Fevereiro, passado um ano, vem à rádio, não é?
Todas as bandas têm essa. Foi no fim de fevereiro. Ok. Portanto, o nosso primeiro concerto foi em abril, tivemos tipo um mês. Com pois, tudo.
Que foi o tal concerto no plano B quando estavam a falar um bocadinho.
Sim.
E agora, novos concertos que tenham assim agendados. Eu sei que já andam novidades por aí. Quero que. Estamos aqui um bocadinho a chegar à reta final da nossa entrevista. São 14h46 ouvintes. Onde estiver, está a ouvir Mantra Rota aqui em Brent FM. Novidades. Próximos concertos por aí fora. Quero saber tudo.
Nós vamos ter dia 22. No.
Deste mês?
No Nothing Before Coffee, no Porto.
Okay. Perto do Hospital São João.
Ok.
Exatamente.
Podem ir de metro também, quem quiser ir de transporte.
Sim. Da avenida. E acho que neste momento é o único que podemos confirmar publicamente.
Sim. E o pessoal também pode seguir as vossas páginas.
Sim, sim. Nós vamos sempre mantendo-nos ativos nas nossas notícias aí, no Instagram, site.
Mantrarota.com.
Exatamente.
Façamos também a Mantra Rota.
Sim, Mantra Rota para o pessoal. E depois também, quando sair em podcast, eu vou também colocar o link para o pessoal depois conseguir aceder às vossas cenas. Mas então, daqui a uma semana vão estar no Porto, no. Como é que é o bar?
Nothing Before Coffee.
Ok. Perto então do Hospital de São João.
Sim, sim.
É um bom sítio.
Portanto, para quem quiser ir, é mesmo em frente à entrada principal do São João, só que do outro lado da avenida. É
ok.
Isso.
Então está mesmo no sítio
ali
central.
Ali numa zona de cafés, sim. Ali numa
se é
zona
fixe.
De cafés.
E tem, a entrada é gratuita, tem que se pagar.
É gratuita,
é. Portanto.
As portas abrem às 18h30.
Portanto, apareçam, eu vou estar lá, portanto, Brent FM vai estar lá. E depois conto tudo na semana seguinte, como é que foi o concerto. Pronto, nós estamos mesmo a chegar aqui ao final da entrevista, passou a voar. Aqui com o Lucas e com a Catarina passou ainda mais a voar, porque foi só um bocadinho, mas eu estava há um bocadinho a dizer.
Vamos voar daqui a bocado também, porque.
Vamos voar, pois é, depois vou voar mesmo. Daqui, o que é que eu estava a dizer? Eu queria saber se vocês têm assim, já assim, novidades para singles, para serem lançados tipo no Spotify, se está já a acontecer alguma coisa, ou estão agora mais na cena dos concertos, que é super importante, atenção, não vamos aqui desvalorizar, que até acho que é mais importante.
Eu acho que posso responder a esta, que é, nós estamos neste momento com a nossa prioridade é fazer concertos, passar as músicas pelo público, testar várias coisas,
feedback, testar.
Exatamente, pô-las sólidas e depois levá-las a estúdio, e já temos algumas opções no ar de estúdios, mas ainda nada concreto, porque estamos à espera de mais terreno.
Isso, percebi, isso é nice. E estás a ser honesto, pelo menos não dá um tipo a dizer ai, ai, ai. Não, mas é importante. Eu acho que eu pessoalmente dou a minha opinião enquanto público. Acho que é, para mim, eu privilegio mais eu ir a um concerto de uma banda e a banda ter tipo grande postura em palco e eu perceber que estou a curtir do que propriamente estar a ouvir no Spotify. Parece uma cena, chega ao concerto e estava à espera demais. Portanto, eu acho que isso é muito bom. Tipo,
é um investimento.
É um investimento e acho que estão a pensar certo. Na cena underground em Portugal, acho que é bem importante ter já sítios para atuar. E vocês estão a conseguir, isso é muito bom, não é? Pronto, agora, eu queria saber, se o pessoal que estiver lá em casa quiser criar uma banda, imaginem que estão como vocês já há 2 anos atrás estavam, tipo, quero criar uma banda. Qual era a recomendação? Eu faço esta pergunta a todas as bandas que vêm aqui. Qual era a recomendação que vocês davam ao pessoal que está assim naquela indecisão de apostar na música em Portugal? Tipo, jovens que tipo não sabem, sabem tocar, mas não sabem se devem arriscar ou não. Qual era a dica?
O que eu diria é, se vocês conhecem aquela pessoa que não é propriamente vossa amiga, mas que é conhecida e que toca um instrumento e tu estás assim, ele é mesmo fixe ou ela é mesmo fixe, gostava mesmo de fazer algo com ele, pá, não esperem 10 anos.
Ok.
É atirem-se.
Arriscar.
É arriscar. E é perceber que é preciso essa consistência também. Como já falámos no resto da entrevista, é preciso. Se queres mesmo, tens pelo menos 2 vezes por mês, no mínimo dos mínimos, de pôr as horas.
Sim, acho que é preciso ter noção que é um investimento também emocional muito grande, porque é bom ir logo pelo bichinho e pela vontade, e acho que se tens, deves logo ir, mas há muitos choques de realidade e não é um processo muito fácil. Acho que é isso que eu também quero avisar, mas sim, é muito positivo, e acho que se tens, mais vale fazeres alguma coisa em relação a isso do que ficares a vida toda a pensar
isso eu tivesse feito, não é?
Mas quando o fizerem, que o façam mesmo com vontade e com os recursos que
sim, porque também precisa haver recursos, não é? Que às vezes o pessoal fica e se não tiver aquele os recursos todos,
se tiverem amigos que estejam numa banda, também falem com eles, porque a malta do underground costuma ser muito simpática e ajudar bastante, costumamos ajudar bastante uns aos outros, por isso
eu acho também é importante perceber que a banda é um processo muito de... É quase como se estivéssemos a formar uma equipa. Então esta vertente mais pessoal
sim,
é algo muito importante. não se meter numa banda com alguém que sabemos que não,
que
não
vai
resultar a longo
também,
prazo,
né?
Exatamente. Isso é verdade. Exatamente. No nosso caso, eu acho que acabou por ser uma sorte e correu super bem.
Sim.
Mas eu acho
que a vossa energia está tá nice. Tá,
ou seja, tem que ser um compromisso também com estas pessoas, porque vão ser pessoas com as quais vamos passar muito tempo, com as quais vamos ter que lidar com diferentes processos criativos, com diferentes formas de pensar a música. E então acho que acaba por ser também um processo muito equipa, e pensar em quem vai interagir também é importante antes de só começar a pensar em dávamos jeito o instrumento X ou Y.
Sim.
E há uma coisa, é que é muito íntimo.
Pois é.
Isso. Criar é muito íntimo. E pôr as nossas ideias cá fora é muito íntimo. E nem sempre é fácil quebrar essa barreira. E temos de encontrar as pessoas certas para isso.
Sim. Porque está, vocês depois acabam por ser quase uma família, não é? Porque estão sempre juntos. Como é que funcionam os vossos ensaios? Têm ensaios assim uma vez por semana? Ou tipo, estão muitas vezes juntos?
Tentamos,
não é por
isso? Uma vez por semana.
Agora tentamos ter uma vez por semana, sim.
Ok, para conseguirem também estar mais
mas não é
juntos.
Fácil, porque ninguém aqui se dedica
a isto, não é?
Porque não
pois.
É. Não é a nossa carreira.
Sim, cada um tem o seu trabalho, exatamente, outras áreas e.
Sim, ainda por cima este ano estou em Lisboa, por isso também temos que.
Ou seja, tu estás em Lisboa tipo a estudar, não é? Mas a vossa banda é mais de que zona? A zona do Gaia, Porto?
Madalena.
É Madalena. Sim, sim.
Madalena, ok, ok.
Sim, é norte.
Pronto, que eu depois não fiz esta pergunta no início, porque eu tenho feito e não fiz. Daí estar a perguntar agora. Pronto, mas eu percebo que é aquela coisa de é arranjar pessoal que realmente a vibe seja compatível para ser uma banda com alguma longevidade. Que eu acho que é isso que vocês ambicionam,
sim,
não é?
Sim, sim, claro.
E também era muito importante arranjar um baixista muito bonito. Tivemos essa sorte.
E faz parte, não é? Tem que ser algo vistoso, não é? Para ter um público, umas grupos pelo menos, sim. Bastante com bom público. Tem já você tem assim algum tipo de grupos? Não? Assim, há sempre bandas que têm.
Grupos
ou então fãs.
Shout out Alexia e Kika.
Ah, sim, é verdade, sim, sim. Sempre na primeira fila.
Pronto.
Nós dizemos boa noite e já estão lá.
Grupos, é isso que eu queria me referir. Já tem, isso é nice.
Temos alguns.
Shout out irmão do Manel.
Exato.
E eu na próxima semana vou também ser uma grupo e vou prometo que no próximo concerto também vou estar lá. Tipo, claro. Muito bem, olhem, são 14h52, estou mesmo quase a acabar a entrevista. Tenho que vos agradecer muito por terem estado aqui. E quero que vocês voltem, porque assim também a Catarina e o Lucas ficam a hora toda de emoção e assim também falam de mais novidades que vocês. Quer dizer, vocês têm um ano de banda e já têm muitas coisas, já estão na rádio, já é uma cena importante. Já estiveram no plano B, no Uncle Joe's e agora vão dar mais concertos, portanto, de certeza que depois no verão vão ter muitas novidades também. Acredito
sim,
que sim.
Sim.
Para isso, para nós estarmos sempre a par, temos que seguir as vossas redes sociais, não é? Pronto, agora eu queria saber que música é que vocês estão a passar assim numa banda que seja uma referência para a banda num todo. Eu fiz esta pergunta há bocadinho ao Caldas, ao Manel e ao Pedro, não os fiz a vocês por acaso. Se vocês têm assim alguma banda de referência, Lucas e Catarina, cada um diz assim de forma rápida.
Eu ouvi algumas das respostas.
Pois, ok, bastante.
Pink Floyd, 100%. Sobretudo Pink Floyd.
Ok. Pink Floyd. Não. Catarina, ter assim alguma referência?
Algumas. Acho que Queen não pode ser, ser deixado de lado. E acho que uma música que sempre vou ter muito carinho é Back to Black da Amy Winehouse. Não é uma banda, mas acho que é uma referência importante.
E ainda por cima foi o teu casting, foi. Não cantaste essa música no teu
sim,
casting?
Sim, foi
a
que eu cantei. Sim, é isso. Yeah. É uma música que me marca bastante, por isso.
Pronto, e agora queria saber então que música que vocês querem finalizar aqui o programa? Não, ser uma música sem ser vossa? Já passamos vossas, agora
vamos. Teve a dar Red Hot, não ia dizer I Can't Stop. Algo
podemos passar, se vocês
querem
quiserem. É só dizerem-me que eu vou aqui preparar.
Por mim, e uma Time ou a Sandam, que é assim menos comum de se ouvir.
Querem?
A Sandam, por
ser.
Exemplo. A Sandam.
Pode ser.
Somos nós e vocês.
Deixa-me ver aqui. Estamos aqui no processo. Isto é a magia do ar. Olha, pode ser a Time, que já está aqui.
Pode ser a Time.
Pronto.
Sim.
Então, eu há sempre tempo para ouvir Rádio Cubo da Feira, tempo para ouvir Mantra Rota, portanto tem que ouvir Mantra Rota. Quem quiser, ficou fã da banda, que acredito tenha ficado e quer ouvir, vá ao YouTube. Vocês têm um canal do YouTube, não é? Mantra Rota, e tem lá o concerto disponível com as músicas todas. Vocês já têm muitas músicas, já têm quantas músicas? O vosso concerto não era grande.
Temos
o concerto
todo. Exatamente, o concerto não está em
foram 50 e tal minutos. nós temos lá três músicas.
Portanto,
nós
três outros. Originais vossos no, aqui no YouTube. Exato. Mas vocês têm mais, não é?
Sim. Sim. E tocamos mais.
E tocaram mais. Portanto, acima de tudo, se ficou fã, é ir ao próximo concerto. Exato. Que é 2 a 1 semana, no próximo sábado, dia 22 de fevereiro.
6:30, Nothing Before Coffee, à beira do Hospital São João.
Portanto, eu vou estar lá, espero que também esteja lá e depois encontramos-nos todos lá para ouvir Mantra Rota. Então vamos agora passar Pink Floyd com a música Time. E agora quero que vocês se despeçam aqui dos ouvintes e também de mim. Eu vou-me calar, vou-me retirar. Vou desejar um bom fim de semana aos ouvintes, já sabe, fique desse lado até às 17. Vamos ter a seguir o Renato Ferreira com tudo menos alguma coisa. E agora os Mantra Rota vão se despedir e depois fica aquele joguinho de vocês é que introduzem a música, está-se bem? Pronto.
Okay, tá bem.
Portanto, vou-me retirar, beijinhos, obrigado. Já sabe que vai ficar isto disponível em podcast para a NTFM. Vamos lá.
Pronto, pessoal, olha, obrigado por terem estado a ouvir, quem esteve a ouvir. Venham aos concertos, nós estamos ansiosos por vos ter lá.
Vamos tentar tocar em sítios diferentes. Exato. Também, por isso, se não conseguirem vir um, não se preocupem que
vamos tocar na mesma.
Exato.
Fiquem com a Time.
Obrigada.
Obrigado.